0 1270 dígito 60, relator desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente é a PBG-SA e recorridos são Master Isolações Limitada e também o reclamante Valmir Jesus Moreira. Tem inscrição sustentação oral pelo reclamante recorrido, advogado Fábio Alves Silva. É o 28 da ordem.
O Laerte, podia adiantar?
Estamos dando provimento ao apelo da lista consórcio para excluí-la da relação processual.
Você está.
Doutor Fábio, com a palavra.
A saudação já dele na sustentação anterior. O processo em tela visa a questão da exclusão da responsabilidade que foi determinada na sentença que acolheu a tese obreira. Esse processo foi feito um acordo e aí foi o autor recebeu o valor que foi acordado, entretanto ficou pendente as custas INSS e também os honorários advocatícios. E aí ficou, existia uma cláusula lá no acordo aduzindo que se o acordo não fosse cumprido, o juízo voltaria a analisar a responsabilidade subsidiária. E assim fora feito, e assim foi acolhida a responsabilidade subsidiária. Doutor Lé, o que me socorre aqui é o contrato que foi juntado de prestação de serviço, que foi colacionado pela própria litisconsorte. Esse contrato consta no ID C5D5B25. E algumas cláusulas, no nosso entender, a empresa litisconsorte não cumpriu. E terei que citar textualmente. Vamos lá. No item 2.7, ele fala do próprio contrato, que ele diz, preço, essa cláusula diz, do preço da forma de pagamento. Cláusula 2.7. A contratante deverá solicitar, no caso a litisconsorte, a contratada, a reclamada, quando na entrega na nota fiscal, serviço, a apresentação de todos os comprovantes de pagamento de salários recolhidos, previdenciários e fiscais dos seus funcionários alocados na execução do serviço, ora contratado, podendo condicionar o pagamento devido à apresentação de tais documentos. Senhores, no processo não consta qualquer tipo de fiscalização quanto ao cumprimento dessa cláusula específica que foi consignada pelo contrato que foi juntado pela própria Portobello, a litisconsorte. Mais adiante, cláusula 4.1. Na cláusula 4.1 das obrigações da contratada. O item B, efetuar o recolhimento dos impostos das verbas previdenciárias referentes aos contratos de trabalho, FGTS e INSS, do seu funcionário destacado para a prestação de serviços contratados. Mais adiante, cláusula na mesma cláusula 4, sendo o item M. Cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, apresentando a contratante, quando solicitada a documentação exigida pela segurança do trabalho, cumprindo sempre com o fornecimento do ASO, atestado de saúde ocupacional, declaração de responsabilidade, ficha de EPI, registro de funcionário, crachá, foto EPI, equipamentos de proteção individual, evitando o risco de acidente com seus funcionários, com funcionários da contratante e terceiros. E o último, o item P, apresentar sempre que solicitado pela contratante, juntamente com nota fiscal de fatura, documentos e registros dos seus funcionários, profissionais contratados, bem como a sua regularidade junto aos órgãos competentes. Então, o contrato é claro e específico que a empresa litisconsorte não cumpriu absolutamente nada da sua responsabilidade no que foi assinado tanto pela empresa reclamada principal quanto a litisconsorte. Só de ela sequer deveria ter um zelo maior com os prestadores de serviços que fazem assim o seu trabalho. E nesse caso específico, o autor só foi a juízo. Por quê? Porque a empresa não cumpriu com o que foi acordado. Por isso que ele teve que bater as portas do judiciário, fez o acordo, porém não foi cumprido. O juiz bem asseverou na primeira instância, tomando como base esse contrato que foi juntado, que a empresa Litisconsorte não cumpriu com o seu papel de fiscalizar, de olhar a nota fiscal, ou seja, inclusive tinha até uma determinação legal que ela nem poderia pagar se ela tivesse a possibilidade de alguma irregularidade, mas não fez. Ou seja, jogou todo o ônus para o autor. Excluir agora a empresa Litisconsorte é dizer que o autor não vai receber os valores que foram consignados no acordo que foi feito no juízo de piso. Então, entende sim que tem que manter esta corte, a Litisconsorte, num polo passivo da presente livro. Essas são as nossas razões.
Olá, Laerte.
Pois não, doutor João. Doutor Fábio teria razão se o contrato da reclamada tivesse sido firmado a partir de 11 de maio de 2017. Porque, embora o contrato de como ele citou, C5, D5, B25, fale em contrato de prestação de serviço, na verdade é um contrato de empreitada, com preço global devidamente estipulado e obra certa. É um contrato de empreitado e não um contrato de prestação de serviço. E, como tal, o TST, no julgamento do IRR, Incidente de Recurso e Revista Repetitivo 190, dígito 53, alterou o entendimento posto na súmula na OJ 191 da SDI 1. E na tese jurídica número 4, concluiu o TST que, exceto ente público da administração direta e indireta, se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas por empreiteiro que contratar sem idoneidade econômico-financeira, o dono da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações em face da aplicação analógica do artigo 455 da SLT e culpa in eligendo. E a tese número 5, que foi a modulação feita nos embargos declaratórios, dispõe o seguinte: o entendimento contido na tese jurídica número 4 aplica-se exclusivamente aos contratos de empreitada celebrados após 11 de maio de 2017, data do presente julgamento. É a segurança jurídica aqui posta. Então, como o contrato aqui foi assinado pelas partes, digo, reclamada principal e Litisconsorte em 9 de fevereiro de 2015, portanto, anterior à data firmada na tese jurídica número 5, nós estamos pedindo vênia para reformar a sentença e excluir a Litisconsorte da relação processual. É como voto.
Prani. O microfone, Prani.
É porque às vezes enrola aqui o meio de campo. Estou acompanhando, doutor João.
Eu também acompanho o senhor relator, considerando que realmente a OJ fez uma modulação quanto ao tempo para a incidência da novo entendimento da SDI. Então, eu também acompanho integralmente. Então, unânime com o senhor relator.
Bom, obrigado a todos. Bom trabalho, bom dia. Fique em paz.
Bom trabalho.
Próximo é o 14 da ordem. 14 da ordem, recurso ordinário em rito sumário.